passar a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Almiro, vereador Ezequiel, vereador Gelsi, vereador Jarbas, vereador Jefferson presente, vereador João Moli, vereador Ricardo, vereador Sérgio
presente,
vereador Silvério.
Havendo o número regimental de vereadores, eu declaro aberta a presente sessão e, invocando a proteção de Deus, peço ao vereador Jarbas que faça uma leitura do texto da Bíblia.
Deus é o nosso pastor. O Senhor é o meu Deus, é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova a minha força e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, com a morte não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me protege e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem ver Tu me receberes, com convidados de honra, e enches o meu corpo até derramar certamente a Tua bondade e o Teu amor. Ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias de minha vida. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Ata número 33 de 2021. Aos 16 dias do mês de novembro de 2021, às 19 horas, reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal e vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: Almiro Vitti de Aguiar, PP, Gelson Sparrenberger Vitti, MDB, Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Silvério Beck Koenig, PP, Sérgio Prustivitch, MDB. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador João Ali a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, o senhor presidente solicitou do secretário da mesa a leitura da ata da sessão ordinária do dia 8 de novembro de 2021. A seguir, colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação e foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, passou ao secretário da mesa a leitura do expediente. Ofício número 261 de 2021 do Executivo Municipal, enviando projeto de lei. Projeto de lei número 69 de 2021. Institui o regime de previdência complementar RPC no âmbito do município, das suas autarquias e fundações. Fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões por morte concedidas pelo regime próprio de previdência social, RPPS, de que trata a lei complementar número 103 de 2019. Autoriza a adesão do plano de benefícios previdenciário e da outras providências. Ofício número 262 de 2021 do Executivo Municipal, enviando projeto de lei. Projeto de lei número 70 de 2021. Suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Ofício número 262 de 2021 do Executivo Municipal, enviando projeto de lei. Projeto de lei número 71 de 2021. Altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1803 de 2021, de 4 de maio de 2021 e da outras providências. Ofício número 263 de 2021 do Executivo Municipal, enviando resposta de pedido de providências número 10 de 2021. Ofício número 264 de 2021 do Executivo Municipal, enviando resposta do pedido de providências número 12 de 2021. Ofício número 265 de 2021 do Executivo Municipal, enviando resposta ao pedido de providência número 7 de 2021. Ofício número 266 de 2021 do Executivo Municipal, enviando respostas dos pedidos de informação número 6, 7 e 8 de 2021. Dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente passou à discussão da pauta. Colocou em discussão os projetos de lei número 69 de 2021, 70 de 2021 e 71 de 2021. Usou usou desse espaço o vereador Silvério PP, onde se reportou sobre o projeto de lei número 71 de 2021. Não havendo mais quem queira discutir, o senhor presidente baixou os mesmos para as comissões. A seguir, passou a ordem do dia. Solicitou do secretário a leitura dos pareceres das comissões aos projetos de lei número 62 de 2021, 67 de 2021 e 68 de 2021, concluídos com pareceres favoráveis e colocou em votação e foram todos aprovados por unanimidade. Continuando aos trabalhos, passou o espaço destinado às explicações pessoais. Fizeram uso do espaço os vereadores Jarbas MDB, Sérgio MDB, Gelson MDB e vereador Silvério PP. Não havendo mais quem queira usar o espaço, o presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, do que para constar foi lavrada a presente ata, que foi ditada e são levantados os trabalhos. Eu, secretário, a subscrevo juntamente com o senhor presidente.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não tem que discutir em votação. Os vereadores que aprovaram, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Conforme solicitação do espaço na tribuna, eu chamo a coordenadora da finança, Silvete. Né, Silvete? Para dar uma esmiuçada aí no microfone para que o pessoal entenda mais perfeito os planos da prefeitura.
Bom, boa noite a todos. Eu estou aqui a pedido da prefeita para encaminhar pedidos de providência do Legislativo que estavam na prefeitura, onde a gente teve, então, cinco pedidos de informação sobre os recursos financeiros da prefeitura. E a prefeitura achou mais prudente, ao invés de só encaminhar a documentação, que eu viesse aqui, porque os recursos da prefeitura, eles têm uma vinculação. Cada recurso que a prefeitura recebe tem uma vinculação e um plano de trabalho a ser cumprido. Então, olhando de uma forma geral, às vezes a gente pode interpretar que a prefeitura está com muito dinheiro, porque ali também estão os recursos do RPPS, que é os recursos dos aposentados, né, que é proveniente da contribuição dos funcionários. É um dinheiro que ela só pode estar ali reservado só para a aposentadoria dos funcionários, né? Então não é um recurso assim que ela pode usar para investimento ou para manutenção da máquina. Então eu vou deixar ali na secretaria, assim que eu sair, os relatórios respondidos, aonde, por exemplo, o pedido de providência número 05 pediu o saldo no RPPS em 31 de dezembro de 2016 e depois em 31 de dezembro de 2020. Em 2016, ficaram na conta do RPPS R$16.724.081,22. Em 2020, R$29.083.157,65. Então, é um valor bem expressivo, mas é um recurso que a prefeitura não está disponível para investimento, né? Então, só para ficar claro, assim, né, que esse é um recurso vinculado. Depois também vocês pediram ali saldos nas contas da educação, saúde e assistência social, que é a área mesmo que o município mais investe, né? O município recebe, sim, recursos nessa área e investe, mas nem sempre uma emenda parlamentar, por exemplo, que vem para compra de equipamento, pode ser investido em medicamento, né? E, às vezes, a necessidade do município maior é no medicamento, né? Claro que todo recurso é bem-vindo, né? Todo recurso é bem-vindo para o município, tem que otimizar, tem que aplicar. Mas, então, ela só pede, assim, que sempre que se tem uma dúvida, que pergunte, porque às vezes saem comentários, assim, né? Ah, que a prefeitura tem mais de 30 milhões na conta. Mas eles são recursos carimbados para algumas coisas que estão esperando, né, serem aplicados ali de acordo com os planos de trabalho, aonde tem esse do RPPS também, né, que é um recurso que ela não pode fazer mão. Na realidade, deixa eu ver aqui primeiro. Ó, a educação, vocês pediram também ali o saldo em 31 de dezembro na educação. onde em 31 de dezembro de 2020, na educação, ficou R$ 156.907,83 na conta. Só que esse recurso ele é repartido. Um pouco é do Fundeb, salário educação, merenda escolar, transporte escolar, PDDE, são os programas da educação. E também ficaram de resto a pagar R$ 211.000. Então, ficaram mais dívidas do que de recursos, no caso da educação, né? Específico da educação. Então, isso também deve ser levado em conta. Porque, às vezes, a gente só olha o financeiro, né? Ah, mas tem 156 mil na conta. Mas ficaram 211 mil de empenhos para ela honrar também, né? Isso, todo administrador que entra é assim. Então... a gente vai continuar enviando os pedidos, vocês têm pedido agora de forma mensal, né, Chay? Só que ela solicita, assim, então, que na dúvida pergunte, né, e que se atenham a isso. Os relatórios que foram enviados, eles demonstram não só o saldo bancário, mas eles demonstram também o que tem a pagar. Então, ela só pede, assim, que leve em consideração esse tipo de interpretação dos relatórios. Aqui em 31 de outubro, que foi o último relatório que a gente enviou, porque é o mês que está fechado na prefeitura, balancete, por exemplo, tirando o RPPS, né, os 29 milhões do RPPS, a prefeitura tinha em conta em 31 de outubro 1 milhão 511 mil. Também dividido em programas, né? Ela não, nem todo esse dinheiro ela pode fazer uso, né, no que às vezes desejaria. Recursos livres, 765 mil. É um dinheiro bom também, né? Tem que ser utilizado, tem que ser aplicado. Mas, então, esse 1 milhão 511, que em 31 de outubro estava na conta, ele tem os programas da educação para ser realizado, os programas da saúde, né? Claro que se consegue fazer muita coisa na saúde com esses programas, né? E, então, é isso. Eu acho que não vem ao caso aqui ficar dizendo programa por programa, o saldo, porque os documentos vão ficar na casa, né? Então, ela só pediu, assim, que à medida que vão pedindo, a gente vai respondendo, né? Esse ano está sendo um ano muito atribulado, porque a administração é nova, então talvez a gente tenha demorado a responder os pedidos de providência, mas a partir de agora a gente vai procurar agilizar mais. Ela só pede, então, que seja... sempre levado em consideração não só o saldo bancário, mas também o que tem a pagar, né? Certo? Eu estou à disposição, se você quiser aproveitar alguma pergunta com relação aos recursos.
Não, Silvete, aproveitando o Efraim, a respeito desse projeto do fundo, daí que a gente vai votar contra, não é contra o projeto, é o jeito que ele está, a maneira de que ele está.
Porque da alíquota complementar do RPPS, né?
Exato. Ele veio com um valor muito baixo para pagar 3 anos. No último ano, só que vai ser pago 1 milhão e 500. Só. O que isso vai acontecer? Isso vai acarretar para o próximo mandato. Porque esse é um projeto que vai até 2055, se eu não me engano. Com esse jeito. A gente não está votando contra o projeto. A gente está votando contra a maneira que ele foi... feito. Porque no momento, seu Neto, está sendo descontado 1 milhão e 400 por aí. Se votar do jeito que ficar como está, ele vai ser continuado a ser descontado 1 milhão e pouco. Aí se baixar para 350 mil, aí.
Vai onerar futuramente.
Exatamente.
Ah, Sérgio, esse projeto ele veio com uma finalidade. Essa alíquota complementar do RPPS, além da contribuição mensal, vamos primeiro entender o que é essa alíquota complementar, né? Além daquela contribuição que os funcionários contribuem de 14% e a prefeitura também com mais 14%, o cálculo atuarial vem ao longo dos anos indicando que tem que ter essa alíquota a mais, porque a prefeitura passou muitos anos fazendo parcelamento, né? Teve administrações que desleixaram um pouco, atrasar o RPPS, isso foi acarretando dívida. Então, cada vez que acarreta uma dívida, ele onera e o atuário é obrigado a dizer que tem que ter uma contribuição maior para repor essa diferença. Essa alíquota, ela é computada no gasto pessoal, sempre foi. Essa contribuição, ela é computada. Como o município está beirando o gasto pessoal, esse ano, por causa do Covid, saiu uma circular do Tribunal de Contas dizendo o seguinte: olha, quem está como alíquota pode permanecer como alíquota, mas vai continuar computando no índice pessoal. Quem quiser passar, deu essa opção, essa brecha, passar para aporte financeiro, que é uma outra forma de calcular, esses valores não serão computados em gasto pessoal. Então, se vislumbrou aí uma maneira do município baixar o índice pessoal. Na realidade, esse projeto que veio foi para essa finalidade. A gente fez várias conversas com o atuário. Inclusive, eu conversei com um atuário lá na Prefeitura de Dom Pedro e ele me disse que trocar de alíquota para aporte seria trocar 6 por 6 dúzia. Isso, sabe? Foi o que ele disse. Não é o que se verificou, né? Porque o jurídico estudou, e tanto que eu passei os contatos do atuário, porque a gente não é atuário, eu não sei fazer cálculo atuarial, mas a gente enviou porque ele nos garantiu que isso era uma forma de aplicar um cálculo diferente e que iria trazer um respaldo para o município no gasto pessoal. Agora, claro, veio para cá, vocês tiraram as dúvidas com o atuário e permanece então a dúvida, né? Se não convenceu, eu também sugiro que devolvam o projeto e aí a prefeita vê ano que vem, se reenvia de uma outra forma, analise melhor, né? Porque a gente fez achando que realmente isso não ia interferir. Agora vocês se aprofundaram, né? E viram que interfere, que baixa o valor, então... Acho que o prefeito vai acatar, sem problema nenhum.
Eu sempre disse, né, Silvete, a gente está aqui para ajudar, né? A gente não está aqui para atrapalhar ninguém. Né? Agora, se nós votar como veio, nós estamos atrapalhando futuramente. Não vamos
dividir. Eu coloquei o atuário diversas vezes ali em contato com o jurídico de vocês, justamente para que se afinasse isso, se realmente tem isso, que eles não conseguiram convencer de que o projeto não é da forma que eles nos passaram, eu acho que... É o papel de vocês devolver mesmo, né? Para que a gente revise e ano que vem traga de uma outra forma. Acho que isso a prefeita vai entender, com certeza.
Obrigado, Celeste.
Tá. Boa noite.
Alguma favor. Pergunta?
Sim, vou entregar. Dezembro de 2020? A saúde, em 31 de dezembro, ficou R$266.597,65 no banco, ficou R$3.830,40 de resto a pagar, o que deu um saldo positivo para o ano seguinte de R$262.767,25. A saúde. A assistência social... Não ficou resto a pagar na assistência social, ficou então R$157.816,48. Mais um saldinho do Banrisul ali da cultura, de R$22,87. E aquele dinheiro da emergência da cultura também ficou R$12,21. Então, e na educação, só falta a educação. A educação. Naqueles programas, na soma dos programas, ficou R$156.907,83. Só que a educação deixou no MDE um resto a pagar de R$211.000. Então, na realidade, ficou, na educação, ficou mais conta para pagar do que dinheiro. É. Em alguns programas sobrando e em outros faltando, né? Mas o que isso é normal também, em encerramento de ano. Sim. Sim. certeza. Sim. O estado que ano mandou uma emenda ali de 70 mil para medicamentos, deu um fôlego grande, né? Que medicamento sempre foi uma verba pequena nos municípios, acaba onerando lá, né? Não, com certeza. Eles estão vinculados, mas eles acabam, se saber usar, eles acabam aliviando os recursos próprios, com certeza.
As portas estão abertas quando precisar.
Obrigado.
As horas.
Boa noite.
Essa é o secretário que faz a leitura do expediente.
Ofício número 278 de 2021, Três Forquilhas, 18 de novembro de 2021. Senhor Presidente, o orçamento é produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante a sua execução. A suplementação ora pretendida visa adequação orçamentária para execução de despesas com o Natal da Criança, projeto de engajamento das crianças com a história e sua tradição. Atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 72 de 2021. Suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Forquilhas autorizado a abrir crédito especial na importância de R$12 mil para suprir a seguinte rubrica. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cultura, Departamento da Cultura, Cultura, Difusão Cultural, Desporto Comunitário, Manutenção do Débito Cultural, Material de Distribuição Gratuita, R$12 mil. Artigo 2º. Será de cobertura para crédito especial, objeto do artigo 1º acima, o excesso da arrecadação a verificar-se no exercício financeiro corrente, no valor de R$12 mil. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 22 de 11 de 2021. Ofício número 277 de 2021, Três Forquilhas, 18 de novembro de 2021. Senhor Presidente, o orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações e fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do Poder Público para garantir ajustes ao orçamento durante a sua execução. A suplementação ora pretendida visa adequação orçamentária para execução de despesas de caráter continuado no orçamento vigente, assim como o reforço das dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos por este governo no que tange ao reforço de dotações para realizar despesas de custeio da máquina administrativa. Atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 73 de 2021. Suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Forquilhas autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 19.500 para suprir as seguintes rubricas: Gabinete do Prefeito, órgãos subordinados, Administração, Administração Geral, Administração Governamental, Manutenção do Gabinete do Prefeito, diárias, R$ 3.500. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cultura, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência Social, Assistência Comunitária, Assistência Social Geral, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviços de Terceiro, Pessoa Jurídica, R$ 3.500. Programa Plantão Social, Material de Distribuição Gratuita, R$ 5.500. Departamento da Cultura, Cultura, Difusão Cultural, Desporto Comunitário, Manutenção do Departamento Cultural, Material de Consumo, R$ 4.000, Serviços de Terceiro, Pessoa Jurídica, R$ 3.000, total R$ 19.500. Artigo 2º. Servirá de cobertura para crédito suplementar, objeto do artigo 1º acima, a redução das seguintes rubricas: Gabinete do Prefeito, órgãos subordinados, Administração, Administração Geral, Administração Governamental, Manutenção do Gabinete do Prefeito, Obrigações Patronais e INSS, R$ 1.000, Obrigações Patronais RPPS, R$ 7.000, Outros Benefícios Assistenciais, R$ 500, Passagens e despesas com locomoção, R$ 1.800. Defesa Nacional, Defesa Civil, Defesa contra Sinistros. Fundec, Fundo Municipal da Defesa Civil. Diárias, R$ 100. Material de consumo, R$ 100. Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos. Órgãos subordinados: Administração, Planejamento e Orçamento, Planejamento Governamental, Manutenção de Atividades da Secretaria de Planejamento. Despesas variáveis, R$ 3.000. Outros benefícios assistenciais, R$ 200. Diárias, R$ 500. Equipamento de material permanente, R$ 300. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, órgãos subordinados: Gestão Ambiental, Preservação e Conservação Ambiental, Proteção ao Meio Ambiente, Manutenção, Seibreiras, Cons R/REST/Cons, Estradas Municipais. Serviço de Terceiro Pessoa Física, R$ 5.000, total R$ 19.500. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 22/11/2021. Projeto de Resolução número 3/2021. Altera os artigos 155, 156 e 157 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, que dispõe sobre a concessão de honrarias. A Câmara Municipal de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 155, 156 e 157 da Lei Orgânica Municipal, com a seguinte redação. Capítulo 7. Da concessão de honrarias. Artigo 155. Os títulos de cidadão honorário do município serão concedidos pela Câmara Municipal através de decreto legislativo por voto de 2/3 de seus membros. Parágrafo único. Não será concedido o título honorífico a pessoas que exerçam cargos em comissão na administração pública ou em cargo eletivo. Artigo 156. O projeto de decreto legislativo somente será admitido atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1º. Biografia completa do homenageado. Inciso 2º. Anuência do homenageado. E, inciso 3º. Comprovação de prestação de serviço relevante ao município. Artigo 157. Cada vereador poderá apresentar um projeto concedendo título honorífico por sessão legislativa. Inciso 4º. Se 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 3 Forquilhas, 22 de novembro de 2021. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Jelson Sparrenberger Witt, MDB, Jarbas Jacobi Ben, MDB, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, Sérgio Prusch Witt, MDB. Projeto de Decreto Legislativo 4 de 2021 dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorária de Três Forquilhas à senhora Arita Bergman, em cumprimento ao artigo 44, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 155 e 156, artigo 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Três Forquilhas concede título de cidadã honorária à senhora Arita Bergman. Artigo 2º. A homenagem tem por objetivo reconhecer publicamente a pessoa da senhora Arita Bergman, natural de São Lourenço do Sul, como cidadã honorária. Artigo 3º. Será expedido diploma em solenidade pública a realizar-se em data a ser marcada posteriormente através da resolução de mesa no plenário da Câmara Municipal. Artigo 4º. As despesas decorrentes desse decreto ocorrerão por conta de verba orçamentária desta Casa Legislativa. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua promulgação, 3 Forquilhas, 22 de novembro de 2021. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Sparrenberger Witt, MDB, Jarbas Jacob Brem, MDB, Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, e Sérgio Prushvitch, MDB. Justificativa. A presente proposta visa conceder título de cidadã honorária a Arita Bergman, tendo em vista a contribuição com o município de Três Forquilhas, como na captação de recursos para a construção da Unidade Básica de Saúde Irmã Maria Clara, para aquisição de veículos, programas de governo e peça fundamental no combate à Covid-19, tendo um amplo conhecimento na área da saúde. Graduada em Serviço Social pela Universidade de Pelotas, é natural de São Lourenço do Sul. No município, comandou a Secretaria da Saúde de 1983 a 1991, quando criou o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Público Municipal de São Lourenço do Sul. Atuou como coordenadora na Unidade de Saúde e Meio Ambiente da FAMURS na década de 90, responsável pela coordenação de implantação de municipalização da saúde e descentralização da gestão de meio ambiente nos municípios. Na Secretaria Estadual da Saúde, foi diretora de planejamento entre 2003 e 2006. Entre outros projetos, conduziu a implantação do programa Primeira Infância Melhor. No governo Ieda Cruzes, 2007-2010, foi secretária adjunta da Saúde. Em 2010, assumiu a titularidade da pasta. Arita foi secretária da Saúde de Pelotas de 2011 a 2016. Implantou a Rede Bem Cuidar, Prêmio Inova SUS. O projeto de mão de obra prisional, Prêmio Inova SUS, e informatizou 100% da Rede de Unidade Básica de Saúde, UBS, entre outras realizações. Antes de voltar a assumir a saúde do Estado, Arita esteve à frente da Secretaria Municipal de São Lourenço do Sul. Dessa forma, esta Casa de Leis, em franco reconhecimento aos seus atos, vem por meio deste título de cidadão honorário, reconhecer em vida a pessoa de Arita Bergman. Frente às razões descritas acima, bem como enunciados propostos, bem como os positivos impactos ao nosso município, rogo a aprovação desta proposição pelos nobres pares. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Sparrenberg Witt, MDB, Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, Sérgio Prushvitt, MDB. Pedido de providências 14 de 2021. A bancada do MDB, que abaixo subscreve, requer que seja concretizado o seguinte pedido de providências. Inciso 1º. Que a administração municipal tome providências quanto ao conserto de calçamentos que se encontram danificados na Avenida Professor Justino Alberto Titbull, na Rua Felipe Pedro Justin, na Rua Professora Adosina Maurelli Capaverde, na Avenida dos Imigrantes, na Vila Brem e na Rua Silvio Octávio Boff. Nesses termos, pede deferimento. Três Forquilhas, 22 de novembro de 2021. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Sparrenberg de Witt, MDB, Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, e Sérgio Prushvitt, MDB.
Passamos ao pequeno expediente. Pode fazer uso do espaço, 5 vereadores por espaço, 5 minutos cada um. Não tem quem queira fazer uso do espaço, mas é um grande expediente. Pode fazer uso do espaço, 2 vereadores por espaço de 15 minutos cada um. À disposição do espaço. Não tem quem queira fazer, passamos à discussão da pauta. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 004/2021, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorária de Três Forquilhas à senhora Arita Bergman. Está em discussão. Não tem que ter discutir mais para solicitar o parecer. Está em discussão o projeto de resolução número 003/2021, que altera os artigos 155, 156 e 157 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Três Forquilhas, que dispõe sobre a concessão de honrarias. Está em discussão. Não tem que ter discutir mais para solicitar o parecer. Está em discussão o projeto de lei número 73/2021, que suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. Está em discussão. Não tem que ter discutido, basta que vocês apareçam. está em discussão o projeto de lei número 72/2021, que suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e de outras providências. Está em discussão. Não tem que ter discutir, eu acho que vocês dão parecer. E peço. Está em discussão o pedido de providência 014/2021. Autoria bancária do MDB, que abaixo do esquema requer que seja concretizado o seguinte pedido de providência. Precisa ler tudo? Não? Está em discussão. Eu coloco em votação. Isso aqui já posso colocar um. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres.
Parecer das comissões. No dia 18 de novembro de 2021, reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores. Componentes da Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Presidente Jarbas Jacolibre, MDB. Relator Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB. Membro João Lida Rosa, PP. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Presidente Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB. Relator Silvério Beck Koenig, PP. Membro Jefferson Sparrenberger de MDB. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Presidente Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Relator Jarbas Jacob Ibrahim, MDB. Membro Almir Vitti de Aguiar, PP. Em análise ao projeto de lei número 55 de 2021 do Poder Executivo Municipal, enviado a estas comissões no dia 21 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer o plano de equacionamento do déficit atuarial FAPS-TF correspondente ao exercício de 2021 e da outras providências. Concluíram com parecer desfavorável pelas razões expostas. O projeto de lei 55 de 2021 trata-se de matéria providenciária. O plano de amortização estabelecido está em desacordo com a portaria número 464 de 2018 do Ministério da Fazenda, tendo em vista que o valor de R$ 257.318,12 equivale a menos de 25% dos valores dos juros do exercício, que perfaz um montante de R$ 1.080.208,89. Com a análise da tabela colacionada, conclui-se que o atual governo pretende pagar um valor inferior aos juros de 5,43%, descumprindo a regra do artigo 54 da portaria número 464 de 2018 do Ministério da Fazenda, desonerando o atual governo e onerando os próximos. Quanto à legalidade, opina-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei que visa reconhecer o plano de equacionamento do déficit atuarial do FAPS-TF correspondente ao exercício de 2021, vez que elaborado em desacordo com a portaria número 464 de 2018 do Ministério da Fazenda. É o parecer. Sendo, portanto, projeto de lei 55 de 2021, rejeitado com os seguintes votos. Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota não. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, vota não. João Olida Rosa, PP, vota sim. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, vota não. Silvério Beck Koenig, PP, vota sim. Jefferson Sparrenberger de MDB, vota não. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota não. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota não. Almir Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 22 de novembro de 2021. Em análise ao projeto de lei número 70 de 2021 do Executivo Municipal, enviado a estas comissões no dia 16 de novembro de 2021, suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. Concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 70 de 2021 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a abertura de crédito suplementar. Quanto à legalidade, referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece aprovação dos nobres edis. É o parecer. Sendo, portanto, projeto de lei 70 de 2021 aprovado. Com o seguinte voto. Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota sim. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, vota sim. João Olida Rosa, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, vota sim. Silvério Beckoni, PP, vota sim. Jefferson Sparrenberg de Vitti, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Jarbas Jacob Ibrahim, MDB, vota sim. Almeiro Vitti de Aguiar, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Filhas, em 22 de novembro de 2021.
Passamos à ordem do dia. Está em votação o projeto de lei número 55/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer o plano de equacionamento do déficit atual do FAPES-PF, correspondente ao exercício de 2021 e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovaram, mesmo que os senhores soldados se manifestem. Eu, na qualidade de presidente, como está empatado, eu voto não com a bancada do MDB. Está em votação o projeto de lei número 070/2021, que suplementa as rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. E está em votação o pedido de providência 014/2021. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos às explicações pessoais. Pode fazer uso do espaço. Seis vereadores com espaço de 5 minutos cada um. As pessoas passam. Palavra ao vereador Jardim.
Primeiro lugar, cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, funcionárias da casa, Zenaide, Andréia, Luzia, nossa assessora jurídica, doutora Tati, acho que a Silvete já não se encontra mais nas dependências aí, mas agradecer ela pelas explicações, a Ana, esposa do nosso presidente, Richard, da nossa TV Web, que leva as informações às residências dos nossos munícipes, ao Antônio aí, do Jornal do Mar, que também leva as informações a toda a nossa região. Em primeiro lugar, dar os parabéns aos trilheiros do Vale pela trilha no dia de ontem, ocorrida em nosso município, uma excelente trilha, um excelente evento que reuniu centenas de milhares de pessoas na comunidade do Morro do Chapéu, passando pela sede e demais regiões aí do nosso município. Então, os nossos parabéns a este grupo que realizou no dia de ontem a 13ª Trilha do Vale. Também, na tarde de ontem, aconteceu a rodada classificatória de semifinais no campo da SESC em Terra de Areia, onde temos aqui um atleta, nosso vereador Zeca, que participa lá e conseguiu a classificação para a fase semifinal aí da Copa do Vale, que também estamos com o time do Unidos, do Morro do Chapéu, que no próximo domingo também fará a sua fase classificatória. Estamos torcendo para que passe essa fase e até mesmo traga o título para o nosso município. Me desculpe, Zeca, mas faz parte, é do jogo, tá? Quero aqui falar referente aí a informação que recebi por parte da Secretaria Estadual aí da Saúde, do Governo do Estado, de toda uma conjuntura, que será pago aos municípios uma dívida que o Estado tem de 2014, de 2015, 16, 17 e 18 da área da saúde, aonde o nosso município deverá receber um aporte de aproximadamente 250 mil agora entre o final desse mês e o início do mês de dezembro. Esta foi uma dívida que ficou lá atrás do governo Tarso, do governo José Ivo Sartori, que não conseguiram a vencer estes compromissos com os municípios e que agora, felizmente, estamos aí conseguindo a receber este recurso que com certeza ajudará muito a nossa saúde. No tempo que fui secretário da Fazenda, não recebíamos estes recursos ou recebíamos eles fatiados, lá no governo Paulinho, depois no governo Robinho, quando secretário da Saúde, também tivemos muitas dificuldades financeiras, tanto que ficou esta dívida, que era aquele dinheiro da saúde carimbado, conforme a Silvete falou aqui, que não poderia ser usado em outro recurso. Se era para pagar folha, era para folha. Se era para combustível, deveria ser aplicado em combustível. E assim sucessivamente. Este valor está entrando nas contas da saúde como recurso livre. O secretário, a prefeita, o executivo poderá gastar da maneira que for melhor aplicado e necessário, como a melhoria na infraestrutura da unidade, aquisição de medicamentos, aquisição de insumos hospitalares para as unidades de saúde, bem como até mesmo para aquisição de novos veículos, de novos equipamentos, como ficar melhor e o que achar que deve ser gasto. Então torcemos que o quanto antes o governo do estado, através da Secretaria Estadual da Saúde, repasse estes valores aos municípios do Rio Grande do Sul e a Três Forquilhas, que tem esse valor a receber de aproximadamente 250 mil. Aqui, a nossa bancada fez uma proposição à senhora secretária Arita Berger, secretária da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, conhecida de todos, já esteve visitando em outras oportunidades Três Forquilhas, foi ela que no ano de 2010 autorizou o recurso para a construção do primeiro bloco da Unidade Básica de Saúde Irmã Maria Clara. Aqui já foi lido toda a bibliografia dela. Ela foi uma das pessoas que ajudou na Constituição a construir as leis do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então acho que nada mais justo, e peço a todos os colegas que votem a favor desta honraria de nosso município, a senhora Arita Berger, secretária da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Falando em saúde, estou também aí olhando, analisando que todos os demais municípios, ou praticamente todos, fizeram neste ano de 2021 as suas conferências de saúde. E Três Forquilhas não teve nada nesta situação. Três Forquilhas não se movimentou. Sei que o prazo é até janeiro. Estamos entrando no mês de dezembro, mês festivo, mês de final de ano. Janeiro, um mês que o município se esvazia em consideração ao verão, ao litoral. E por o que sei da região, o nosso município não se movimentou referente à conferência de saúde. Conferência onde se debate o sistema de saúde, onde se conversa, onde se analisa o que foi feito e o que precisa melhorar. Então deixo aqui ao líder do governo, né, para que dê alguma olhada, né, uma verificada referente a esta situação, porque, por o que sei, somos o município da região que ainda não concretizou esta parte da Conferência Municipal de Saúde. Sobre o nosso pedido de calçamento danificado, vence há anos, né? E há dias atrás aqui suplementamos para a Secretaria de Obras alguns recursos, e tem lugares aí que já estão se tornando até perigosos. Sei que não é de agora, que vem se danificando com o passar do tempo, mas se possível, o nosso secretário de obras, com a nossa equipe da obras, fazermos estas melhorias aqui nestes trechos, trecho da Vila Brem, na avenida dos imigrantes aí, que temos aí o material, que as pedras que estão uma boa parte, eu acho que lá atrás da nossa creche, que pode ser recuperadas aí para melhor trafegarmos aí no nosso município. E também deixo aqui que tem algumas luminárias que ainda não foram consertadas, e eu não sei, de repente o vereador Lick pode nos informar, que aquelas luminárias lá do Morro do Chapéu, na frente ali do mercado da Quida, vamos dizer assim, não tinham sido consertadas até a última semana, tá? Então, novamente, fui cobrado, pode já estar ter sido consertadas, mas peço aí para reforçar, para verificar e, se possível, fazer o conserto disso aí. Então tá, meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Continua a discussão, mais um espaço. Não tem quem queira fazer mais uso do espaço. Eu quero saudar todos os vereadores, colegas vereadores, saudar o Regina, que coloca nós dentro das casas, né, Regina, pela TV Web, ao Antônio, Jornal do Mar, que também presta um grande serviço. Obrigado, Antônio, obrigado, Regina, e as nossas funcionárias, a doutora Tati. Eu estou usando esse espaço, não vou falar nada em projeto. Só quero deixar registrado hoje a presença da minha esposa, a minha sempre chinesinha, e meu palanque mestre em todas as minhas caminhadas, em todas as minhas andanças. Sempre se diz que atrás de um homem ou de uma mulher, ao lado de um homem, sempre tem uma grande mulher, não é atrás. E nem na frente, ao lado. Obrigado, Ana. Fazer parte e escutar nossa sessão para te ver o que acontece aqui. Tá, querida? Que Deus te abençoe, que ele seja essa guerreira ao meu lado sempre. Obrigado. Um abraço a todos, bom final de semana. Boa semana a todos.